Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Horas e 4 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de abril. É isso mesmo, a partir de agora, você vai ficar bem informado, porque você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Eu vou desejar boa tarde aqui ao Renatinho. O Renatinho vai ficar aqui comigo por enquanto, né? Até ver se Marcos consegue chegar a tempo aqui. Vamos Renato, sim. Boa tarde para você, tá? E boa tarde aos nossos ouvintes.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes dessa última quinta-feira do mês de abril. Hoje, dia 25 de abril de 2024, o signo é touro, a estação é outono, a fase da lua para hoje é cheia, tá bom? Lembrando que daqui a pouquinho a Kátia Gomes vai estar liberando aqui o nosso WhatsApp para sua participação. Aí você vai mandar o seu recado, fazer a sua solicitação, enfim. Deixar aqui os microfones da Gabi à sua disposição.
Exatamente. Aqui o ouvinte tem voz e não tem vez, então já envia sua mensagem escrita de áudio aí para o 988291029. Hoje teremos também entrevista daqui a... Pode entrar. Hoje teremos entrevista daqui a pouquinho com o Thiago Martins, ele que é presidente do PL Ilhéus, já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouco vamos bater esse papo com ele. E lembrando que já já o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações, né, do setor policial, daqui a pouquinho. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: tendência, Bahia é referência em energias renováveis. Jornal Correio da Bahia, Santo Antônio, comércio vira alvo de pedágio por supostos traficantes. Gente, a situação em Salvador da violência tá absurda, hein? E no interior também.
O Dia Teresina, deputados querem o fim do monopólio e pedem licitação para transporte municipal.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, parcela do 13º salário vai injetar quase 490 milhões no Piauí.
Esperamos. Folha de Pernambuco, programa destina 2 bilhões de reais para o setor industrial.
Jornal do Comércio, Recife, Haddad entrega regulamentação da reforma tributária com alíquota de até 27,3%.
O Estado Fortaleza, Câmara prorroga benefício a setor de eventos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, CPI da Enel, 700 milhões em equipamentos investigados.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas é o estado com maior redução da taxa de habitantes que vivem na extrema pobreza.
Tribuna do Norte, Natal, conexões de energia solar no Rio Grande do Norte batem recorde em março.
O Imparcial São Luís, eleição em São Luís, já desenha a trajetória da corrida de 2026.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Petrobras. Sudene aprova incentivos para a produção de óleo e gás em Sergipe.
O Globo Rio, reforma tributária, proposta do governo, cria cesta básica nacional e imposto médio de 26,5%.
É o governo do imposto. O amor dele é esse. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Planalto vai ao Supremo contra as desonerações.
Ok, Jornal de Brasília, Distrito Federal. Aposentados do INSS, juros do consignado vão cair para 1,68%.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ministério prevê imposto criado por reforma com alíquota de até 27,3%. E vamos de mais imposto.
Estado de Minas, BH. AGU questiona novo prazo dado pelo STF.
Folha de São Paulo. Tributária prevê imposto de até 27,3%.
O Estado de São Paulo. Tributação. Governo livra alimento ultraprocessado de imposto do pecado. Inclui veículos.
É, meu filho, os brasileiros vão pagar os pecados mesmo, viu? Jornal Diário de São Paulo, Haddad entrega projeto de regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional.
Valor Econômico São Paulo, tributação. Governo entrega a regulamentação da reforma ao Congresso e estima alíquota média de 26,5%.
E Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. 100 mil vão receber ajuda para ganhar mais após se aposentar. 100 mil pessoas, no caso, né? Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
E já com a chegada do Marcos Bezerra.
Exatamente.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho Bad Boy, para não perder a prática. Boa tarde a todos os ouvintes.
Então vamos nessa, né, Marcos? Deixar os nossos ouvintes informados. Já corrigindo, informações. Já também vamos ter entrevista aqui com o presidente do PL, Ilhéus, que é o Thiago Martins. Ele já está aqui conosco, tá? E por enquanto aqui a gente vai de informação. Vamos agilizar aqui, porque já a gente começa esse bate-papo, né? Vamos de informação. Bem, 12 horas e 12 minutinhos. Olha, a Secretaria de Saúde de Canavieiras reconhece a atuação do Hospital Regional Costa do Cacau para diminuir espera na fila da regulação. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, unidade 100% SUS aí do governo da Bahia, sob a gestão do IBDAH, que é o Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar, e tem um papel importante para diminuir a espera dos pacientes que aguardam por procedimento na fila da famosa Central Estadual de Regulação. Recentemente, a unidade hospitalar tem intensificado a atuação através de mutirões de atendimento. Todo esse trabalho já repercute nos municípios da área de abrangência do Costa do Cacau. Diante desses fatos, ontem, né, na quarta-feira, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Canavieiras enviou um ofício em reconhecimento aos resultados alcançados pelo maior equipamento de saúde aqui do sul da Bahia. A secretária municipal Lindalva Rodrigues de Souza, né, de lá de Canavieiras, chegou a gravar um vídeo em agradecimento à equipe do Hospital Regional Costa do Cacau. E ela disse: quero expressar a minha gratidão aos profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau pela parceria na redução da fila de regulação, possibilitando a realização de cirurgias. Agradeço toda a equipe pelo compromisso e que possamos continuar trabalhando juntos com os mutirões para reduzir as filas de cirurgia. Disse, portanto, a secretária municipal de saúde de Canavieiras, Lindalva Rodrigues de Souza. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos. Marcos Bezerra, o Ministério Público recomenda que Prefeitura e Justiça protejam atingidos pelas chuvas em Ilhéus, não é isso?
O Ministério Público do Estado da Bahia, MP Bahia, recomendou que a Prefeitura de Ilhéus e a Vara da Infância e Juventude da comarca adotem uma série de medidas conjuntas para a proteção e acolhimento das famílias em situação de risco atingidas pelas fortes chuvas que assolam a cidade. Expedida na terça-feira, dia 23, pela promotora de justiça Maria Amélia Sampaio Góes, a recomendação também se dirige aos conselhos municipal e tutelar dos direitos da criança e do adolescente. No documento, a promotora de justiça solicitou que as ações sejam urgentes e voltadas especialmente às famílias com crianças e adolescentes. também recomendou que as instituições assegurem acolhimento imediato em condições dignas e seguras aos desalojados e desabrigados. A promotora também propôs o cadastramento da população atingida, especialmente crianças e adolescentes, e a identificação de perdas e danos, e ainda a articulação de redes de políticas públicas e sociais de apoio às famílias atendidas, incluindo abrigamento, vestimenta, cobertores, água e alimentação. Também foi recomendada a inserção das famílias nos programas de assistência social e a promoção do acesso aos benefícios a que tenham direito. A promotora de justiça solicitou que o Ministério Público seja informado sobre as ações implementadas e as planejadas para enfrentamento da situação emergencial, bem como sobre os resultados alcançados, Kátia.
Olha, o Ministério Público tem que recomendar, gente, fazer recomendação à Prefeitura de Ilhéus para proteger os atingidos pela chuva. É brincadeira, né? Claro, o Ministério Público está fazendo um trabalho, né? Um trabalho importante. Agora, a Prefeitura de Ilhéus só faz alguma coisa depois que o Ministério Público vai em cima, né, minha gente? Rapaz, eu vou te contar. Esta é a gestão municipal que temos em Ilhéus. Bem, mudando de assunto aqui, porque a gente já vai preparar o nosso repórter Coutinho Neto, vamos acionar ele já já. Vou falar de um assunto aqui, Marco Bezerra, que ocorreu em Teixeira de Freitas. Rapaz, que coisa, hein? Uma professora foi vítima do golpe do amor, minha gente. Golpe do amor, o que é isso, Kátia? Reparem. A professora, ela perdeu mais de 160 mil reais em um golpe aplicado pelo então namorado, que fez fez empréstimo em 3 bancos para garantir o dinheiro solicitado pelo suspeito. Ela denunciou o caso à polícia em janeiro, mas houve maior repercussão nos últimos dias ao falar à imprensa, porque ela tinha vergonha, coitada, de falar e tal, mas tomou coragem, né? E a vítima, a Núbia Araújo, que mora em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, né? Ela disse que ela e o homem se relacionaram por 7 meses, mas logo no início do namoro ele começou a pedir dinheiro, a professora planejava se casar com agora ex-companheiro, né? E o caso é enquadrado pela delegacia da cidade como estelionato sentimental. Informalmente trata-se de um golpe do amor. Ô, amigo, o que tem de golpista aí, meu amigo? Não tá no gibi. Posso dizer que eu vivi aí o chamado abuso patrimonial e sofri golpe também. Eu sei o que é isso, né? Tem muito golpista por aí, nessa Bahia, nesse país. Então, no boletim de ocorrência obtido aí pela equipe da TV Santa Cruz, que a professora deu entrevista, relatou uma sequência de empréstimos, coitada. Ela primeiro pediu 10 mil reais a uma amiga com juros de 2%, né? Para que o suspeito garantisse a recuperação de um imóvel. Depois emprestou 500 reais às próprias finanças. Depois fez um empréstimo de 154.770 reais com valores distribuídos em 3 bancos para ajudar o homem a comprar uma escavadeira. Olha que safado, Marcos. Menino, a coitada pegou mais de 51 mil, depois mais 44 mil com o Banco do Brasil, mais de 42 mil com o Bradesco, mais de 16 mil com a Caixa. Ô, Jesus! Os valores que a compra do equipamento teriam sido repassados, esses valores, né, para a compra aí do equipamento, teriam sido repassados a uma empresa no município de Montanha, no Espírito Santo. Aí o suspeito tinha ficado a cargo da intermediação em setembro do ano passado. Porém, a escavadeira nunca chegou e Núbia não conseguiu contato com a empresa. Aí, rapaz, foi aquela enrolação, você sabe, né? O blá, 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 né? Do mentiroso, safado. E a coitada, minha amiga, ficou aí agora endividada. Com isso, né? Agora os juros bancários foram crescendo e ela ficando cada vez enrolada. A partir do primeiro mês deste ano, o suspeito já não pagou a quantia nenhuma a ela. Diante da espera por respostas sobre a máquina e da enrolação do parceiro, a Núbia viajou até a casa do homem em São Mateus, no Espírito Santo, e confirmou a suspeita de que foi vítima de um golpe. Não é brincadeira. E aí ela, que estava com vergonha de falar sobre o assunto, tomou coragem e concedeu entrevista fazendo alerta a outras mulheres. Atenção, mulherada, os golpistas estão por aí. É a famosa frase, né, Marco? O golpe tá aí, cai quem quer.
É verdade.
Gente, só que às vezes a mulher é tão enrolada, tão bem enrolada, que ela cai. Você convive com um cidadão e toma golpe. Eu sei o que é isso.
Vale para homens e mulheres.
Né?
Relacionamento que começa envolvendo dinheiro, um pede daqui, pede dali, cai fora.
Exatamente. os golpistas estão aí às soltas. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Daqui a pouquinho é a hora do ouvinte, né? Agora é Coutinho Neto, Kátia Gomes.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você. Excelente trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi no município de Ilhéus, que viveu ontem, quarta-feira, momentos de tensão em várias partes da cidade, envolvendo confronto armado entre membros de facções criminosas e policiais militares aqui de nossa cidade. Vamos acompanhar passo a passo as principais ocorrências de ontem aqui no Jornal do Meio-Dia que aconteceram na cidade de Ilhéus, levando terror e pânico para uma grande parte da população. Venha comigo e saiba tudo agora. Zona Sul da cidade de Ilhéus, um fato que ganhou ampla repercussão em toda a mídia regional e estadual. Uma ação que foi coordenada entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e o Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC. A terceira fase da Operação Parietum foi iniciada quarta-feira, ontem, aqui na cidade de Ilhéus. O alvo da operação era Willer Oliveira Souza, conhecido como Palhaço, que era líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atuava no tráfico de drogas, principalmente no bairro da Liberdade, em Salvador, capital baiana. Segundo as investigações, o suspeito era o principal responsável pelos ataques contra membros da facção rival na região da Liberdade, juntamente com seus comparsas Queijo e Suco, que continuam foragidos. Ele instigava uma série de conflitos na área lá de Salvador. O fugitivo estava sendo procurado com dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por roubo qualificado, este último com uma condenação de 9 anos e 8 meses em regime fechado. A região, sob seu controle, tem enfrentado um aumento nos crimes violentos, letais e tensionais desde o início do ano, devido aos confrontos entre as facções rivais. Após uma busca intensiva, as equipes do DHPP e do DEIC localizaram o investigado no condomínio Vogue João de Góes, na Praia dos Milionários, Zona Sul, na cidade de Ilhéus, ontem pela manhã. No entanto, durante a tentativa de prisão, o suspeito, o Palhaço, resistiu e houve confronto com as autoridades dentro do condomínio. Ele foi ferido e levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. Com o Palhaço, foram encontrados uma espingarda calibre 12, celulares e uma caderneta contendo registro da movimentação do tráfico de drogas e armas em Salvador. As investigações estão em andamento para identificar outros envolvidos no crime aqui na região e também na capital baiana. A tensão foi muito grande em um condomínio de residências de classe média na zona sul da cidade da manhã de ontem, com essa intensa movimentação de agentes da segurança para tentar recapturar um líder do Comando Vermelho de Salvador, que estava morando aqui na cidade de Ilhéus. Ainda, município de Ilhéus, hein? Rua do Mosquito, região em frente à rodoviária, ao terminal rodoviário da cidade. Na manhã de ontem, quarta-feira, guarnições pertencentes a 70 companhias independentes de polícia militar estavam fazendo rondas na Rua do Mosquito quando flagraram o que seria um sequestro em andamento. De acordo com a polícia militar, dois homens, uma mulher e uma criancinha, um bebê, estavam ajoelhados, prontos para serem executados, cercados por vários indivíduos. A 70 CIPM afirmou que as vítimas haviam sido sequestradas na noite da última terça-feira no bairro do Malhado. Os policiais deram voz de prisão, porém os sequestradores empreenderam fuga em direção ao manguezal, disparando contra os policiais militares e levando à necessidade do revide à injusta agressão. Após intensas rajadas de tiros, dois indivíduos estavam caídos ao solo, portando uma submetralhadora e uma pistola, ambas municiadas. Socorridos no Furo do Camurão, os resistentes foram levados ao Hospital Costa do Cacau, mas já chegaram mortos. Um cenário de pânico foi informado em toda a vizinhança. Olha, vários vídeos circularam em redes sociais relatando o pânico dos moradores daquela região, se escondendo dentro de suas residências, com medo, obviamente, de uma ação, de uma bala perdida já, que foram intensos tiroteios, eu repito, ontem, quarta-feira, uma região totalmente habitada de trânsito intenso, que é a saída da BR-415, que liga os municípios de Ilhéus a Itabuna. A identidade dos criminosos não foi divulgada pela PM e a 70 Companhia Independente de Polícia Militar diz que todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para a lavratura do boletim de ocorrência. Município de Ilhéus, Gabriel Alif de Oliveira, 22 anos de idade, que era morador do bairro Teotônio Vilela, foi encontrado morto na comunidade do Alto do Coqueiro na tarde de ontem, quarta-feira. Segundo informações, ele estava desaparecido desde o último sábado, após a operação da Polícia Militar, que resultou na morte de um homem. A família esteve no local para fazer o reconhecimento do corpo, que posteriormente foi encaminhado para a necrópsia do Departamento de Polícia Técnica. Gabriel deixou um filho de apenas um ano de idade. Extremo sul do estado, hein? Um bandido morreu na troca de tiros com policiais militares da Rondesp, no centro da cidade de Onápolis, nesta madrugada de quinta-feira. Foi hoje! Os outros criminosos conseguiram fugir. A polícia apreendeu uma grande quantidade de droga, munição e armas de fogo. Segundo os policiais, a ação começou perto do local conhecido como Feira do Bueiro, região central de Onápolis, quando a quadrilha, que estava em um carro em atitude suspeita, ignorou o sinal para parar. Aí começou a perseguição. Os criminosos realizando manobras arriscadas, invadindo a contramão. E a fuga só terminou próximo ao antigo prédio do Ministério Público, quando o veículo bateu em uma casa. Atingido pelos disparos, Juscelino de Brito Santos, de 31 anos, ele foi socorrido ao Hospital Regional de Onápolis, mas não resistiu e morreu. Com ele foi apreendido uma pistola calibre .40, dois carregadores, um deles adaptado para aumentar a capacidade de munição. Já dentro do carro, a polícia prendeu a mala com maconha, crack, crack, crack e cocaína, além de embalagens para colecionar drogas. Um deles, inclusive, com o emblema de uma facção BDM, além de munição de espingarda, calibre 12 e fuzil 556. Juscelino de Brito era natural de Alagoinhas, aqui na Bahia, onde respondia por 3 inquéritos por roubo, posse ilegal de arma de fogo. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até logo mais, tá? Você volta com mais notícias para nós. Bem rapidamente aqui, antes de ir pro intervalo, eu preciso falar sobre um assunto, porque ontem um monte de gente me mandou mensagem para eu falar desse assunto. Só que já tinha finalizado o Jornal do Meio-Dia. é sobre um buraco na BR-415, aqui no trecho, né, entre o Banco, bairro Banco da Vitória, vindo para cá, para o centro de Ilhéus, próximo ali ao Hospital Regional Costa do Cacau. Então, quem tá vindo do Banco da Vitória para cá, para a Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus, muitos motoristas estão batendo neste buraco e rasgando mesmo o pneu, viu, Marcos? Então, segundo o relato dos motoristas, até vídeos que eu recebi ontem, já tá virando uma cratera, né? O buraco já tá virando uma cratera.
Inclusive, eu passei lá há pouco, já tinha uma equipe lá, né?
Aleluia!
Consertando.
Então, surtiu efeito a reclamação ontem das pessoas nas redes sociais. Então, que bom, né? Então, não precisa nem eu reclamar, né, Seinfra? Então, que maravilha, tapando o buraco. Agora, vai lá na Zona Sul também, tapar uns, que eu rasguei o pneu lá. E até hoje eu tô pagando prejuízo, tá? Então, vai lá na Zona Sul também, na Praia dos Milionários, tapar uns buraquinhos.
Ah, em toda a cidade,
e,
né?
Não, tô falando da área da Seinfra. Agora, vamos pra área do município. Ali na Avenida Itabuna, né? Quando a gente passa do viaduto Catalão, sentido ao Posto Brasil, entre aquela sinaleira e o Posto Brasil, meu amigo, tá feio o negócio ali. Já tá comendo o asfalto todo, buraco, 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 né? O asfalto entrando assim, comendo. Tá feio aquilo ali. Eu só vou dar o exemplo daquilo ali, viu, Prefeitura de Léo? Secretaria de Infraestrutura, vamos tapar os buracos dessa cidade. Ó o sol aí, hein? Já dá pra tapar os buracos. Mas é pra tapar de verdade. Nem pra passar aquela borrinha boba, não, viu? Vamos tapar os buracos, viu? E parar de se preocupar mais em campanha política, né? Porque ainda estamos na pré-candidaturas, né? Fica aí nesse auê, nesse blá 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 aí de política, né? Porque o candidato aí do prefeito, tem um candidato do prefeito e um candidato do governador, né? Mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, vocês acordem, não diga nada. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Voltar. 12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Bem, nós vamos iniciar a partir de agora a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o Thiago Martins, ele que é presidente do PL Ilhéus. Boa tarde, Thiago Martins. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. O Thiago, além de ser presidente do PL Ilhéus, ele é pré-candidato a vereador também em Ilhéus, né, Thiago? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa Coutinho. Tarde. É sempre uma honra poder estar aqui, uma oportunidade muito grande. Está na maior rádio e na melhor rádio de Ilhéus, na bancada de vocês. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde aí à nossa população, linda população de Ilhéus, que nos escuta dos quatro cantos desse município maravilhoso, pessoal do Distrito dos Morros, sempre ligado na Gabriela FM. Vamos bater esse papo aí.
E a gente percebe, né, Thiago, a gente vê muito aí nas suas redes sociais, você fazendo muitas denúncias, né, em relação a questões envolvendo a gestão municipal aqui de Ilhéus. A mais recente é sobre a crise no SAMU de Ilhéus, né? Do recebimento de 7 ambulâncias à realidade atual de apenas uma básica. Como é essa sua pesquisa, assim, que você, né, chega até essas denúncias, Thiago?
Na verdade, Kátia, é o inverso. Eu tenho buscado utilizar as minhas redes sociais para que a população tenha voz e tenha vez. Então, essas denúncias, elas chegam para mim. E eu tento trazer como crítica construtiva, para não parecer aquela politicagem. Nós, recentemente, tivemos muitos acidentes na Zona Sul de Ilhéus. E uma das reclamações é a demora da chegada da ambulância, da SAMU. Uhum. Inclusive, eu fiz uma proposição para que a gente tivesse uma unidade da SAMU na Zona Sul. Uhum. Com a expansão territorial e urbana, o crescimento populacional da Zona Sul, faz-se necessário também uma unidade na Zona Sul. Fica aqui a observação. E quando a gente começou a demandar sobre o assunto dos acidentes e cobrar na agilidade, obviamente que os profissionais que estão lá se doando na SAMU também têm o seu lado da história. E eles apresentaram até mim, me procuraram e alguns disseram, olha, a nossa infraestrutura de trabalho, me mandaram as fotos que eu fiquei horrorizado. O ambiente de trabalho, a estrutura do local não é humana, são insalubre, coisas, né? Insalubre. E a estrutura, para você atender, o SAMU, ele é uma unidade de emergência, onde você precisa de tanto pessoal quanto o equipamento, que é a ambulância. Uma cidade como a nossa, ter uma ambulância, depois de ter sido anunciado 7, E vale lembrar que o município recebe recurso para custear essas 7 ambulâncias. Fica a pergunta, para onde está indo o recurso da SAMU? Tá, tem apenas um quadro de ambulância lá. É claro que a SAMU vai demorar. E se ela estiver atendendo alguém, provavelmente alguém vai morrer por falta de ambulância. Não quero ser sensacionalista, isso é a realidade. Uhum. Quando alguém aciona a SAMU, é um caso grave. Estou errado?
Não. Inclusive,
é uma emergência.
Ontem no Teotônio Vilela, num acidente de moto com a vítima, perfeito, chamaram o SAMU e foi o Corpo de Bombeiros que foi atender.
Tá vendo aí?
É. Por que isso? Porque a SAMU de Léo está desmobilizada. Cabe ao governo aí prestar satisfação do que está acontecendo no nosso município, porque as ambulâncias foram anunciadas.
Sim.
O palanque eleitoral, com o uso da máquina pública, ele foi utilizado. Uhum. Anunciaram lá, a velha, como eu falo, que eu sempre critico, a politicagem, né? Uhum. Com coisa séria, principalmente com saúde. Uhum. As ambulâncias foram anunciadas e a gente não vê elas em práticas. Eu não quero acreditar, Kátia, que o nosso prefeito e a nossa deputada, vale lembrar que a gente também tem uma representante na Assembleia Legislativa, sim, esteja aguardando o período eleitoral para fazer a entrega dessas ambulâncias. Eu não quero acreditar nisso, porque acidente
como manobra política, né?
Perfeito. Acidente e emergências, elas estão a todo momento na nossa cidade. Não só nas pistas de trânsito. Os nossos morros, que se encontram em situações decadentes, desabamentos, também podem a qualquer momento precisar dessa estrutura e não ter.
Pois é. E outra denúncia também que você fez recentemente que me chamou a atenção foi sobre essa questão de Ilhéus ficar de fora do programa Minha Casa Minha Vida Rural.
Pois é.
Rapaz, você descobre mesmo as coisas, né?
Pois é, eu acho que a gente que, principalmente essa nova geração de políticos, Kátia, ela tem que, de fato, estar atenta ao que é necessidade da população. Há 3 anos atrás, eu fiz parte, como voluntário, de 2 ministérios do governo Bolsonaro. Foi o Ministério da Cidadania, que tinha como presidente o ministro João Roma, e o do Desenvolvimento Regional, que tinha como ministro o Rogério Marinho.
Sim.
E nesses 2 ministérios, naquela época, nós tivemos o impacto das chuvas aqui, que assim impactaram de forma muito negativa a nossa região, aqui do Banco da Vitória, aqui do Início, nossos distritos ficaram numa situação precária. Muitas famílias perderam suas casas, perderam muita coisa, perderam suas histórias. E de lá para cá eu passei a acompanhar essas famílias e, neste acompanhamento, a gente acaba criando uma expectativa quando projetos sociais importantíssimos, como é o Minha Casa Minha Vida, principalmente o rural, são anunciados. Porque isso cria uma esperança na família, na pessoa. E quando simplesmente o governo federal retira um município tão importante para a região cacaueira dessa lista, e não só o município, vale lembrar que o governo federal, dos mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, ele vai contemplar apenas 100, porque o Brasil se encontra endividado. E Léus aí está recebendo essa rebordoada de forma muito grave. Então essas famílias, elas estão nesse momento desoladas pela forma com que receberam a notícia, porque era uma fagulha de esperança. Tendo o prefeito com esse alinhamento com o governo, como diz que tem, tendo uma deputada na Assembleia Legislativa que deveria representar, e jamais um projeto como esse deveria ser cortado do nosso município, que de fato, além de ter direito, porque a nossa zona rural é muito grande,
sim,
a nossa demanda é muito grande, também foi afetada pelas chuvas. Então nós temos esse direito, e nós temos mais do que direito, nós temos a necessidade. É justiça que a população da zona rural receba essas casas, e nós vamos continuar brigando por esse projeto, para que esse projeto seja restabelecido para o nosso município.
Tiago, cada vez que vem aqui alguém, seja pré-candidato a vereador ou já é vereador, eu gosto de fazer sempre essa pergunta, porque ultimamente, né, Ilhéus tem chovido bastante. E a gente percebe que qualquer chuvinha, né, a gente pode dizer assim, Ilhéus alaga tudo, né? E aí eu quero a sua opinião sobre essa questão desses alagamentos em Ilhéus, porque o atual prefeito que aí está, o seu Mário Alexandre, já vai para 8 anos de mandato. E aí, qual foi a obra, a grande obra de macro drenagem que ele fez e que funcionou na realidade em Ilhéus? O que você tem a dizer em relação a isso?
Olha, esses alagamentos aí, eles já estão se tornando notícia no estado. Sempre quando eu viajo, às vezes vou para Salvador, para outro lugar, alguém comenta, rapaz, eu recebo uns vídeos de Ilhéus lá, porque já se tornou um fenômeno da natureza muito grande. Todo lugar chove, Kátia, e todo lugar alaga.
Uhum.
Mas Ilhéus tem um problema crônico de infraestrutura, tem um problema de falta de compromisso. Porque você chover, você alagar uma rua e no final da tarde a rua ter escoado, é normal. Agora, Ilhéus não consegue ter esse escoamento, porque prefeito nenhum até o momento teve o compromisso de fazer a obra que tem que ser feita. Porque obra debaixo da terra não dá voto. Essa é a realidade. Ninguém vê depois que tampa. E os prefeitos o prefeito para realizar a obra tem que ter compromisso com gestão pública. Nosso município, nós temos nascentes naturais nos altos dos morros. O crescimento urbano desordenado acabou quebrando essas nascentes naturais, mudando o curso. E a terra, e o bairro aqui embaixo, que não recebeu a drenagem macro nem micro, acaba a água, cada chuva que tem, procurando um caminho para seguir. Sim. Até chegar ao rio. E nessa que ela procura um caminho novo, vai entrando na casa das pessoas, no comércio das pessoas, ou simplesmente encontra uma barreira e acontece o que acontece. Nós estamos com a cidade debaixo d'água. Vale lembrar que no centro de Ilhéus gastou-se milhões de reais numa obra
para Marquês de Paranaguá, né?
Perfeito. Para tentar resolucionar esse problema e nada foi feito. O nosso calçadão continua com o mesmo problema. Quem é o engenheiro responsável técnico que assinou pela obra? Qual é o projeto de drenagem para o município de Ilhéus? Qual é a atualização topográfica do nível do mar para com a cidade do município de Ilhéus? Quando foi a última vez que isso foi atualizado? Vale lembrar que problemas desta magnitude, o governo municipal pode fazer parceria e convênio com o governo do estado, até mesmo esfera nacional, porque impacta no município num montante grande. E com isso causar uma crise no nosso comércio, as nossas lojas do centro pararem de vender por conta disso, isso causa uma crise no município e impacta na cidade toda. E é necessária uma intervenção do Estado ou do governo federal, se torna uma catástrofe. Sim. Então o município, diante dos recentes registros de alagamento, ele poderia fazer um relatório e solicitar às esferas superiores ajuda. Porque, como eu falei, não é só a atual gestão. Prefeitos do passado também não tiveram esse compromisso. E hoje, esta bola de neve cresce a cada mandato. Mário não teve o compromisso de chegar e planejar ou dar o início, porque vale lembrar que Ilhéus é grande, esse problema ele pega de ponta a ponta. Será necessário mais de um mandato para fazer, e Mário poderia ter feito isso, porque está terminando o segundo, e não fez. Então, o compromisso é esse, vou começar, porque eu tenho compromisso. Não importa se eu consiga terminar agora ou não. O próximo, se tiver compromisso, termina. Mas tem que começar. E é uma obra politicamente... Começou. Não, começou. E é uma obra politicamente ingrata, como eu falei. Ela vai quebrar ruas, depois vai ser escondida e as pessoas não lembram. Então, é necessário que o prefeito tenha esse compromisso. Porque ele impacta no comércio, ele impacta no centro e impacta no nosso turismo, que é mola propulsora. Quantas pessoas não vêm na cidade e voltam, rapaz, a cidade está toda suja de barro, toda suja de lixo.
Não aconteceu de chegar um navio e ninguém poder desembarcar porque a Soares Lopes estava lá alagada?
É, um navio desse vem com o quê? 15 mil pessoas? 10 mil pessoas?
Em passageiro, em 3.500 ou 4.500, fora a tripulação, entendeu?
Aí você imagina a mensagem que isso passa. Na hora de vender cruzeiro, será que isso não é comentado?
Pois é, né? Essa é a questão. É
exatamente isso. Falta de compromisso para resumir isso daí.
Eu acho que vai ser uma obra que, de certa forma, vai ser vista, porque as pessoas, quando caírem os temporais, vão ver a cidade secar mais rápido, as ruas principais, centrais.
Perfeito, é verdade, super importante. Verdade.
Já tem, gente, em cidades baianas, como ali em Teixeira de Freitas, o atual prefeito fez uma grande obra lá desse tipo, num bairro chamado Alagoas, que fica praticamente no centro da cidade. E a população já está agradecendo, né? Porque chove, tem temporais lá e não alaga mais.
E como o Tiago falou, né? É importante que se comece, principalmente nos pontos centrais da cidade, que a gente vê Marquês de Paranaguá, ali da Canavieiras, próximo ao Colégio IME, Avenida Itabuna, né? Esses pontos centrais e Avenida Soares Lopes, já seria um grande feito.
Ali próximo também ao estádio, né?
Isso,
ali,
a Canavieiras. Cidade,
exato, ali alaga muito também. Tiago, você não é vereador ainda, mas ele já atua, né, fazendo esse trabalho de fiscalização que o vereador tem que fazer, né, cobrar aí as melhorias na cidade. Né? O que mais tem te chamado a atenção aqui no município de Ilhéus em relação a essa gestão?
Mais do que cobrar, Kátia, o vereador ele não pode chegar lá na Câmara e fazer a mesma coisa que o cidadão faz aqui fora, que é ficar reclamando. Não pode, ele tem que levar soluções, apresentar projetos de leis que vão desembaraçar o nosso município economicamente. O desenvolvimento econômico do nosso município é muito importante para que a gente possa gerar emprego e ter uma população livre economicamente, não dependente. Os governos de esquerda, eles cultivam a dependência, o assistencialismo. Uhum. E a gente pensa diferente. Eu não quero ter uma população majoritariamente no Bolsa Família. Eu quero ter uma população majoritariamente empregada. Então, para isso, na Câmara de Vereadores, a gente vai apresentar projetos de leis que possam fazer do nosso município celeiro de investimento. Quais são esses projetos de leis? Projetos de incentivo fiscal, de benefício fiscal, redução da carga tributária, reforma do Código Tributário do nosso município. Então, hoje o município recebe impostos que poderiam estar empregando pais de família. Nós estamos vivendo no nosso município hoje, Kátia, a crise da mão de obra. Muitas pessoas, muitos comércios, muitas empresas estão em crise de mão de obra. Porque o nosso município não está ofertando condições nem de qualificação, nem da manutenção de uma empresa, nada. O município hoje é um morcego no pescoço, tanto do pai de família quanto do empregador. Essa é a nossa realidade hoje. Então, o vereador, eu vou sim continuar dando voz às necessidades. Eu pretendo ter o meu gabinete na rua, nas comunidades, itinerante, sempre caminhando. Mas eu estou lá para poder trazer renovação para o nosso município, trazer reforma das leis, dos códigos tributários, dos projetos de leis, para que a gente possa ter avanço econômico. Porque senão, Kátia, eu vou ficar lá 4 anos também falando só o que está ruim? Não, não é essa a vontade. Gravando vídeo e fazendo denúncia? Não é essa. Eu tenho que ter o diferencial. Até porque eu pretendo, além de, se Deus me permitir, ser eleito vereador, preparar outras pessoas para também chegarem lá e a gente ter uma Câmara renovada. Uhum. A intenção da minha pré-campanha hoje é dar exemplo e formar novas lideranças. E, Léo, hoje nós estamos decadentes também de lideranças políticas. Então, a intenção do PL, partido do qual sou presidente hoje...
Desculpa, só te cortar. E quando você fala de Ilhéus estar decadente de lideranças políticas, o prefeito Maralijane tem um candidato, né, que é o Bento Lima. Aí o governo do estado disse que tem a candidata Adélia. Você acha que são candidaturas diferentes ou é a mesma coisa?
Na minha visão, são dois lados da mesma moeda. Eu quero trazer aqui a memória da população. Quando o Mário foi candidato à reeleição, nós tínhamos o vice-prefeito Bebeto fazendo oposição. Inclusive, não sei em qual rádio, mas ele disse, agora dá um depoimento, de que Mário vivia uma relação incestuosa com as empresas de ônibus. Então, esta oposição por parte do governo do estado, ela nada mais é do que a briga pela cabeça de chapa, somente isso. Lá na frente, na minha visão, é a minha opinião particular, para mim são os dois lados da mesma moeda. O PT, o Marão é da base do PT, isso aí ele publiciza muito bem, dizendo a parceria dele com o governo do estado, então não teria lógica ter uma oposição. Adélia, para mim, ou vai ser vice de Bento, ou Bento vice de Adélia. E a população de Léo está aí mais uma vez sendo usada nesse palanque eleitoral, nesse teatro, palanque não, teatro eleitoral que a gente já viu no passado, que foi com o atual vice-prefeito Bebeto. Ele batia em Marão, reclamava, lançava a sua própria pré-campanha a prefeito e, no final das contas,
se uniram.
Então, eu não vejo com a base do governo lançar dois candidatos à prefeitura. Ou um vai ser visto do outro. Na minha visão, é isso. Um vai ser visto do outro. Eu acho que são os dois lados da mesma moeda.
É, Marcos Bezerra. Então, tá aí, né, a visão do Thiago Martins, que é o presidente do PL. Ele é o PL também tem pré-candidato já, né? A prefeito?
É, perfeito. Coronel Rezende, quero mandar um abraço aqui para Coronel Rezende, Jaciara Veríssimo, que é representante da ala da PL Mulher também hoje na cidade, junto com a minha esposa, que tem desempenhado um trabalho muito grande junto à igreja. Coronel Rezende, ele foi vice-comandante do 5º GBM aqui do Corpo de Bombeiros. Ele é um cara extremamente competente, ele é especialista nessa área, inclusive, Kátia, de defesa civil, onde a gente engloba aí o problema dos alagamentos. Inclusive, ele deu uma entrevista no podcast agora, falou muito bem sobre o assunto. E tem um perfil técnico, que é o que a direita busca. O Coronel Rezende, ele se filiou agora no partido. Não é partidário, não é político, sabe? Foi convocado a servir a população, porque foi servidor público por 30 anos, e a população, e ele tem essa visão sobre a população, de servir. Serviu por 30 anos, tem muitos serviços prestados, formou muitos militares na Polícia Militar, formou muitos bombeiros no Corpo de Bombeiros, conhece a realidade dos morros, conhece a realidade dos alagamentos, e Ilhéus tem a oportunidade aí de ter um nome para poder fazer gestão e não politicagem na prefeitura como tem acontecido. Então o PL hoje apresenta a pré-candidatura do Coronel Rezende como opção, como eu falei para você. Eu não quero que Ilhéus recicle o passado, Kátia. Nós sofremos muito no passado com o aumento de imposto de IPTU. Nós sofremos muito com muitas empresas que foram embora do nosso município, com muitos pais de famílias que foram desempregados aí pela péssima gestão de prefeitos passados. E a gente tem que trazer ao cenário opção para Ilhéus. Ilhéus não pode viver nesse ciclo vicioso que governa o nosso município há tanto tempo, revezando de mão em mão.
Então precisa de novidade, né?
Precisa
gente nova.
De gente que ainda não foi prefeito ter oportunidade. Ilhéus tem, e se não for bom, tira e bota outro. O que a gente não pode fazer é reciclar o passado, Kátia. Isso é inadmissível. Uhum. Ainda mais o passado tenebroso que a gente teve. Essa é a minha visão. Vamos dar oportunidade a novas pessoas. E se não for a contento do que Ilhéus merece, tira. O poder que está na mão do povo é muito grande. É o maior que tem. Então, se Ilhéus passar a não reeleger prefeitos que não tenham compromisso, os próximos que sentarem lá vão sentar, opa, se eu não trabalhar, Ilhéus vai me tirar. E força o prefeito a trabalhar. O que não pode acontecer, Kátia, é no primeiro mandato de Mário, que não bateu um prego nos distritos, foi bem reeleito com voto nos distritos. Entendeu? Isso não tem lógica. Foi reeleito com mais voto que teve na primeira eleição. Isso não tem lógica. Então nós temos que ter consciência que a Ilhéus que a gente prepara hoje, o voto que a gente dá, não é nosso. É para o futuro do nosso filho, do nosso neto. Que Ilhéus que você quer hoje? A gente está colhendo o Ilhéus do passado, do que semearam no passado. Que Ilhéus que você quer deixar para o seu filho e para o seu neto? Quer que seu filho e seu neto saia de Ilhéus e vá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, por meio daquela violência, tendo o paraíso que a gente tem aqui no município? Eu acho que a gente pode lutar por um município melhor, dando oportunidade a pessoas que ainda não tiveram oportunidade.
É, o que a gente sempre comenta aqui, né? Que o ilhéense, ele não pode aceitar migalhas, né? E que em cada eleição, seja para prefeito, vereador, governador ou presidente, o eleitor ele pode demitir e admitir,
perfeito,
né?
E tem que fazer.
Candidatos que... E claro, pensar sempre no candidato que está, que busca, né? Que tem a boa vontade de querer trabalhar pelo município, por exemplo, né, Thiago?
Perfeito, exatamente.
Um detalhe, Thiago, eu não posso deixar de te perguntar aqui. Você também é ouvinte do Jornal do Meio Dia, você já deve ter ouvido a gente falando aqui sobre a atenção básica de Ilhéus, que foi mal, né? E se você ir nos dados do Previne Brasil do Ministério da Saúde, está lá. O município... nós temos 417 municípios na Bahia, Ilhéus sempre em última colocação, depois só mudou uma posição, 416, ou seja, a atenção básica vai muito mal. E isso acaba refletindo, né, num hospital Costa do Cacau, que acaba sempre superlotando, um materno infantil, por exemplo, também. E antes de entrar no ar, você estava comentando aí, sim, sobre essa questão envolvendo aí o hospital materno infantil.
Eu recebi o documento, vou encaminhar para você, de que uma das empresas que opera no materno infantil estava comunicando à direção que ia colocar os funcionários de aviso, no aviso, pela falta de entendimento entre eles, né? E quem fica nesse fogo cruzado somos nós. Vale lembrar, Kátia, que a direção do materno infantil estava na boleia do carro da carreata da professora Adélia, fazendo campanha para a Adélia, antecipada.
Que é a pré-candidata...
do PT, o outro lado da moeda de Bento. Entendeu? Então, assim, é descarado, é escancarado o que acontece no nosso município. Nós estamos com a nossa saúde frágil. Esses índices que saem, que são publicizados, isso aí traz vergonha para o nosso município. Uhum. Mas o povo não precisava nem de publicação de índice, que o povo está vivendo essa falência dos órgãos municipais, incluindo a saúde do nosso município. É muito triste você chegar num posto de saúde e não ter um raio-x, Kátia, num município que recebe milhões de reais.
É uma dipirona, né?
Pois é.
Dizem que falta até dipirona.
Então, assim, o que que precisa acontecer no nosso município para que eles levem o povo a sério? Principalmente a saúde, que é mola propulsora da campanha do atual prefeito. Ele fez a campanha prometendo que eu sou médico, vou cuidar da saúde, vou mudar a saúde, e parece que de pirraça é um dos piores setores do nosso município. Você aguenta, Kátia, muita coisa. Agora, a saúde não tem o que fazer. Uhum. Se o prefeito te der pelo menos uma saúde decente, postos de saúde bem equipados, bem mobilizados, com mão de obra que atenda, você pelo menos melhora ali a sensação da qualidade de vida. Você se sente seguro. Aqui não, você passa mal, você não sabe. Se você quebrar um pé, pra onde eu vou? Meu filho passa mal, pra onde eu vou? Ah, tô com dor de cabeça, tô vomitando, pra onde eu vou? Não se sabe. Aí o que acontece? Vai todo mundo pro Costa do Cacau e sobrecarrega o Costa, como você falou. Por quê?
Que é um hospital de média e alta complexidade que deveria atender só casos classificados em amarelo e vermelho e acaba atendendo os azuis, verde, que tinha que estar numa UPA, num posto de saúde.
Pela falência do nosso município, da saúde básica, muitas unidades estaduais estão sendo sobrecarregadas e recebendo uma culpa que não é delas, que é do nosso município. Então, assim, nós temos hoje um mapa de unidades de saúde que não atende a logística municipal. O Sul cresceu. Quais foram as novas unidades de saúde que foram implementadas no Sul? Se alguém passa mal em Olivença, para onde que ela vai? Ela não sabe. Não tem unidade em Olivença. E a gente poderia aqui falar da saúde, da educação, de um monte de coisa. Não está funcionando. Ilhéus não está, como poder público, como máquina pública, não está funcionando. Área nenhuma. Eu constantemente, sem mudar de assunto, constantemente recebo até hoje prints de grupos de pais e professores dizendo que as aulas não começaram regularmente, de que não tem merenda.
Falta professor.
Falta professor, falta merenda. A sala de aula alagou, uhum. O telhado está pingando. São 8 anos fazendo isso. A secretária de educação está há 8 anos fazendo isso. Ela não aprendeu que tem que fazer a licitação da merenda? Que nas férias tem que fazer reforma? Ou eu estou exagerando aqui?
Não, é uma realidade porque nós recebemos essas mesmas denúncias.
É. A mesma coisa se aplica nos postos de saúde. Não se sabe o tamanho da população para se calcular o número de profissionais? Não se sabe a demanda do problema que a gente tem na saúde para poder fazer a licitação de material?
Os distritos que você comentou, né, que voltou pesadamente, né, na atual gestão e estão aí abandonados.
Abandonados. Não se contentem com migalhas. Não se contentem com benefícios de época de eleição. Eles estão tentando te comprar. Saiam, mudem a realidade de vocês. Eu sei que vocês estão aí no estúdio ouvindo. Mudem a realidade de vocês. Só vocês, político nenhum, vai mudar a sua realidade. Só vocês podem mudar a sua realidade.
Realmente. Tiago Martins, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. É, porque a gente já são 1h04, mas eu quero te deixar à vontade também para fazer suas colocações finais, né? E lembrando que esse ano nós temos aí nessa eleição para vereador, prefeito, é um ano importante, né, para o eleitor, porque é um momento que ele tem a oportunidade de fazer escolhas, de mudar, né, de tentar buscar mudar a realidade do seu município.
É um momento que depois de 3 anos o povo tem a oportunidade de dar o troco, né? 3 anos de chicote no lombo, o povo pode, agora no caso de Mário, 8, né? 7 anos, vai fazer 8 agora. A população tem a oportunidade de mudar, como eu acabei de falar, a própria história. Eu queria ter a oportunidade de poder convocar a população de Léo a se filiar ao PL. PL é o partido de direita hoje no nosso município, que tem projeto, que caminha ali com a liderança do nosso presidente Bolsonaro no Brasil. Tem ali a mentalidade de renovar a política nacional, inclusive a nossa de Léo, que precisa muito. Nós temos lá a pré-candidatura do Coronel Rezende, nós temos, além da minha, mais 21 pré-candidaturas. Existe um pré-candidato do PL no seu bairro. Procure saber, procure o PL, apoie o pré-candidato do PL no seu bairro. Nós temos nomes ali muito bons que vão representar e tem fidelidade aos princípios da direita, que é o que o nosso município precisa ter. Kátia, nós somos governados pela esquerda e o nosso povo sofre. É necessário puxar o freio de mão. Sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas ter um governo de direita é pensar no desenvolvimento econômico, na liberdade econômica da sua família, no crescimento do seu filho, na educação e na economia. Então, vamos pensar que essa miséria que a gente vive, isso é modelo de governo de esquerda.
Aproveitar e pedir para você resumir aí, na sua opinião, o governo do Jerônimo na Bahia e o governo do Lula no país.
Estão pagando um preço caríssimo. Esse governo novo do Lula é o governo, somando a todos os outros, que mais já implementou imposto na história do Brasil, esse atual governo. Sem contar a dívida que nós estamos tendo. O governo Jerônimo se ausentou do nosso município. Nós temos todas as obras do Estado paradas. Meus amigos do Malhado, olhem bem para esse canal aí. Olha a falta de respeito e consideração que vocês estão tendo. Vocês, comerciantes, vocês, moradores, o governo do Estado tirou a mão do nosso município e quer empurrar uma candidata aqui. O governo do estado abandonou o Costa do Cacau, abandonou o materno infantil, abandonou as obras e quer botar uma pré-candidata aqui para você se iludir e votar, dizendo que não é novidade nenhuma, não. Quem vem pelo PT não governa. O PT tem projeto político, partidário. Isso está muito claro no nosso Brasil hoje. População pobre, cada vez mais pobre e abandonada pelos projetos sociais estão sendo cortados. Então, para finalizar, para me alongar...
Mais uma pergunta. Diga. Bolsonaro está viajando aí o país todo, há possibilidade dele vir em Ilhéus também?
Claro que há possibilidade. Inclusive, nós estamos trabalhando nisso. Semana que vem, estou indo para Brasília, para o Coronel Rezende. A intenção é essa. Só que existe um grande problema, Kátia. A agenda mais requisitada no Brasil hoje é a do presidente Bolsonaro.
Nossa.
É uma dificuldade muito grande. Se você entrar no Instagram dele, ele... Cada semana ele está num estado diferente, vai visitando várias cidades. Então nós estamos brigando por essa vaga na agenda. Estou levando o Rezende para Salvador, para Brasília. Semana que vem eu estou em Salvador, depois Brasília, para tentar organizar aí essa vinda do presidente aqui, que vai ser de grande impacto no nosso município.
Nosso WhatsApp aqui, Cátia, Thiago, o Gerei Rodrigues, né? Diz Thiago Martins, pré-candidato a vereador por Ilhéus, esse tem meu respeito. Também parabéns ao Thiago Martins por sua luta pela melhoria da vida do povo de Ilhéus. A Nayara Cerqueira, também de Quaraci, está sintonizada no Jornal do Meio-Dia.
Que bacana. Obrigada a vocês pela participação.
É isso.
Procurem... Obrigada, Thiago.
Obrigado, eu que agradeço. Procurem meu Instagram, Thiago com TH, Thiago Martins, _ IOS. O Instagram do PL de Ilhéus, que é Partido Liberal, _IOS, né? PL Jovem e o PL Mulher. Os Instagrams lá estão lá, a gente está mobilizando. Faça parte dessa renovação. Obrigado, meu amigo Marcos, Kátia, Coutinho, galera da Gabriela FM, aí sempre oferecendo para Ilhéus um trabalho de profissional, trabalho de qualidade, trazendo a verdade aí, dando oportunidade para as pessoas.
Conte conosco. Thiago. Obrigada, viu, Thiago? Sucesso aí na sua trajetória política.
Amém.
Valeu. Bem, gente, rapidamente aqui, a gente vou resumir uma informação para vocês aqui no setor policial, tá? Porque ele está chegando aí novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. É sobre uma operação, tá, da Polícia Federal. É isso mesmo, que a Polícia Federal tá que tá, né, gente, pela Bahia. Fez a operação aqui em Ilhéus e hoje tem a operação em Vitória da Conquista. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão hoje contra uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$670 mil em recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ninguém foi preso, tá? Na operação policial realizada lá em Vitória da Conquista e também nas cidades mineiras de Belo Horizonte e Nova Lima, tá? Conforme detalhou a PF. A organização criminosa teria atuado durante a pandemia da Covid-19, né? Eita, que teve a organização criminosa atuando nesse período, viu, minha gente? E a investigação, os investigados, né, são suspeitos por 5 crimes que podem somar mais de 40 anos de prisão. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude licitatória, peculado, distribuição de documento público. E ainda, segundo a PF, as medidas cautelares impostas aos suspeitos foram proibição de contato entre os investigados, proibição de adentrar a sede da Secretaria de Saúde, proibição de contratar com o poder público, afastamento das funções públicas. É, Marcos Bezerra. É muita operação.
Em todo lugar.
Dizem que a Polícia Federal aqui esse ano ainda em Ilhéus vai trabalhar muito, né? Vamos aguardar. Vamos acionar ele?
Vamos lá.
Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vem comigo viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro estadual a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no município de Barra do Choça, região de Vitória da Conquista, que foi palco mais uma vez de violência com a trágica notícia de mais um homicídio ontem à noite. Após receberem um chamado sobre disparo de arma de fogo, as autoridades locais prontamente responderam. Chegando ao local indicado, os policiais confirmaram que Fernando Neres Góes Monteiro Júnior, de 25 anos de idade, foi encontrado sem vida, vítima de vários disparos. Segundo informações, o suspeito teria se aproximado da vítima em uma motocicleta, mas sua identidade permanece desconhecida. Até o momento, assim como o motivo por trás desse ato hediondo. Olha, um corpo foi encontrado em um rio nas imediações do conjunto penal da cidade de Vitória da Conquista, ontem, quarta-feira, e o corpo foi identificado como sendo de Gedeon Santos. Ele estava desaparecido desde o último domingo. Após sair de casa no povoado de Volta Grande, na zona rural daquele município, ainda não se sabe se a morte foi acidental ou se Gedeon foi assassinado. O corpo da vítima, que tinha problemas psiquiátricos, foi removido para o IML e será submetido à autópsia para determinar a causa da morte. BR-101, Recôncavo Baiano, foi identificado o corpo encontrado às margens da BR-101, na proximidade do aterro sanitário da cidade de Cruz das Almas. Trata-se de Jailton Gonçalves de Jesus, que tinha 46 anos de idade e estava desaparecido desde o último dia 4, quando saiu da residência com a mochila nas costas. O corpo de Jair Pedreiro, como era conhecido, foi encontrado no sábado, dia 20, e sepultado ontem, quarta-feira. Possivelmente ele caiu no local após ter sido atropelado, mas só o resultado da necrópsia e a investigação da Polícia Civil determinarão a causa da morte. Extrema violência na região metropolitana de Salvador. Dois corpos esquartejados e com marcas de tiros foram encontrados ontem, quarta-feira, no município de Mata de São João. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas são dois jovens, Andrei Conceição Corrêa, de 26 anos, e Vinícius Santos Lima, de 18. Conforme a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para a disputa entre grupos criminosos rivais daquela região. Segundo informações, Andrei e Vinícius estavam desaparecidos há cerca de uma semana. Apesar do estado avançado de decomposição, familiares reconheceram Andrei porque ele estava usando um colete verde que vestia para jogar bola. A autoria e a motivação do duplo homicídio serão investigadas pela 36ª Delegacia Territorial de Mata de São João. Olha, um homem morreu após uma briga na manhã de ontem, quarta-feira. O homem foi encontrado morto em sua própria casa, localizada no centro da cidade de Santa Brígida, no norte da Bahia. A vítima, José Alves da Silva, apresentava ferimentos no rosto e sinais de sangramento nasal e na nuca. A polícia militar foi notificada e chegou ao local confirmando o óbito de José Alves, que estava acompanhado de sua esposa. Informações preliminares indicam que por volta das 23 horas e 50 minutos da noite anterior, ocorreu uma briga envolvendo o José e a pessoa de nome Jackson dos Santos Conceição, conhecido pelo vulgo de Malandrão. Durante o confronto, José foi repetidamente atingido com socos e chutes na cabeça e no rosto, desferidos por Malandrão. Após a briga, José foi levado para sua residência. Já ontem de manhã, sua esposa constatou que ele estava sem vida e acionou as autoridades competentes. Malandrão é o Jackson dos Santos Conceição, foi detido pela polícia militar e encaminhado à delegacia local. A motivação para o desentendimento entre os dois homens ainda não foi esclarecida. Nossa grande Bahia ainda, nesta quarta-feira, um homem conhecido como Zezinho Jogador morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo Palio na BA-375 entre as cidades de São Miguel e Formosa, no município de Caldeirão Grande, norte baiano. Segundo informações, Zezinho era morador do município de Saúde, teve morte instantânea ao colidir o veículo Palio frontalmente com o caminhão, tendo seu corpo encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, sobre a qual dos motoristas que teria provocado o sinistro. O fato vai ser investigado pela Polícia Técnica, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de hoje, prometendo voltar em mais uma edição amanhã no seu JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, com a companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até a edição de amanhã, tá? Olha, encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermodel, Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos Bezerra, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde a você e a você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.